quando você vira investidor, Tulin, tem uma coisa que você começa a perceber que o dinheiro, ele não é nada. O dinheiro, a pessoa que, quanto mais ela tem dinheiro, menos o dinheiro começa a fazer sentido, porque às vezes a pessoa vai lá e investe um negócio de risco, sei lá, e ganha, sei lá, 500 mil, assim. Tô falando isso. Eu jamais aconteceu
então,
comigo.
Não, de não. Quem que é essa experiência?
Não, tá. Tô falando mais além.
Ah, tá.
Depois a gente volta pra gente. Eu fico aqui pensando que às vezes, no nosso trabalho, a tensão mesmo é tipo, sei lá, tem muita coisa pra entregar. E daí dá muita ansiedade, dá muito desespero.
Sim.
Entretanto, tem os trabalhos que, tipo, muito de risco, que eu fico pensando como que é o desespero disso no dia a dia, né?
Qual o nível da tensão? Como, por exemplo, cara, você é um bombeiro, você depende da equipe pra trabalhar, pra apagar incêndios gigantes na floresta. E aí? Como que é esse trabalho?
Mas antes, peraí, antes de começar esse episódio, você tá sabendo?
Ah, do que eu tô sabendo?
Daquela série? A série nova do Sony Channel, A Far Country.
Ela já lançou nos Estados Unidos e já fez bastante sucesso lá. E tá estreando agora aqui no Brasil. É uma série que é de ação, assim. Tem esse cara que chama Bold Donovan. Ele cometeu um crime. E daí agora ele tá, né, foi sentenciado e tá lá preso e tal. Só que ele vai poder trabalhar junto de uma brigada de bombeiros ali, e poder reduzir a pena dele por conta desse trabalho.
Certo. E aí ele vai pra onde? Volta pra cidade natal dele, aonde ele se sente mal por ter feito umas coisinhas lá e tal. E a gente vai acompanhar, né, esse trajeto, essa coisa aí da vida de...
A redenção,
né? E
desse
ver.
Personagem. Eu acho muito legal essas séries que mostra o dia-a-dia de alguma coisa. Tipo, os bombeiros e tal.
Sim.
E essa tem essa coisa diferente.
Sim. E essa camada emocional, né?
Feito um crime, de coisas pessoais, assim, estar envolvendo ele. Eu vi também que essa série, ela é um pouco diferente das outras também desse tema. Porque ela, tipo assim, não é uma queimada no negócio. É que são grandes queimadas aqui. Então tem essa coisa diferente também, que tipo são coisas numa escala muito maior, assim. Então, os novos episódios do Far Country vão ao ar toda segunda-feira no Sony Channel, e você não pode perder.
É às 9h55.
Eu falei às 9?
Não, você nem falou.
Mentirosa, eu falei
não,
sim.
Não falou. Então, ó, pra você não perder, os novos episódios, sempre tem episódio, então... Toda segunda-feira, às 21h55, no Sony Channel, a gente se encontra pra assistir Fire Country. Eu acho que quem tem muito dinheiro, assim, que arrisca e faz essas coisas, eu acho que ela não... O dinheiro é um número mesmo, não é uma coisa como a gente que não tem. Vê o dinheiro, acho que é um... Ah, tá lá! Tá lá, sabe?
Porque o que
se perder, perdeu. Eu tenho minha casa, eu tenho... Eu tô falando de muito dinheiro. Porque tem também toda uma classe média no meio aí. Média de que eu digo de mediana mesmo. Mas...
E assim, também tem aquela questão de que quando a gente fala de muito dinheiro, existe o muito dinheiro Silvio Santos que tem 1 bilhão de reais. Só que tem um muito rico Jeff Bezos que tem... É 100 ou 300 bilhões, sei lá.
É tipo assim, o dinheiro do mundo ele tem.
E daí, no vídeo, o Castanhari fez um vídeo que ele mostra...
Eu amo esse vídeo do Castanhari.
Silvio Santos tá mais perto da gente do que do Jeff Bezos. Mas eu tava pensando isso, dessa coisa do dinheiro não valer pra quem tem muito, porque é isso. Não faz sentido você... Putz, vou comprar outra bolacha que tá 20 centavos mais barata. Não faz o menor sentido pra essa pessoa, porque o dinheiro pra ela é essa coisa que... Não é fixado, porque ela ganha muito dinheiro do nada e às vezes ela pode perder, mas no geral o dinheiro dela tá rendendo um dinheiro que nem existia antes.
Eu tava pensando hoje, exatamente hoje, sobre isso. Hoje eu fui no mercado, eu fui fazer mercado. E aí, é um mercado que você compra as coisas de litrão, que é pra durar mais e tipo, o valor ser mais baixo no total, né? Tipo, dá o preço por litro, digamos assim. E aí, lá é bom pra isso,
Mas, pra carne, eu conheço um outro mercado que eu já sei mais ou menos quanto que tá o quilo das carnes que eu compro.
Uhum.
Então, eu não comprei tudo aqui. Eu vou comprar a carne lá no outro.
Uhum.
E aí, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, ah, eu acho que gente rica não se preocupa com isso, né? Com, tipo, o quilo da carne lá no outro mercado é R$5 mais barato.
Uhum.
Sabe? Eu fiquei... E assim, não viria nesse mercado pra comprar de galão pra economizar.
Pegar um Uber? Uber
e eu fiquei pensando tanto assim, eu fiquei... Passei uma boa parte da compra pensando assim, tipo, todas as economias que eu tava fazendo. E que acho que as pessoas que são muito ricas não fazem isso.
Eu acho que...
Quem faz o mercado de quem é muito rico?
Ah, às vezes é diarista mesmo. Não sei, acho que depende da... Sei lá, se tem um... Tem, que tem a governanta, sei lá,
como
a pessoa
a gente
que
é pobre,
cuida
como
do...
a gente é pobre, a diarista.
Ah, sei lá.
Não tem uma diarista, deve ter, não, tipo assim, uma equipe, né?
Eu fiquei pensando nisso, dessa coisa do dinheiro, porque eu tô lendo, né? Eu fiz assinatura de muitas revistas.
Eu ia perguntar,
que eu falei,
o que você tá lendo é, daí, é daquelas assinaturas?
Tô lendo muito a Você S.A., que
é
traz vários conceitos.
É bom, porque agora que eu vou ser sua vizinha, eu quero um pouco aí de...
É, posso,
né,
te emprestar.
De...
Traz vários conceitos sobre economia, assim. E daí falava assim, ah, fulano... É, que é o CEO de tal lugar, ele conseguiu tal resultado e recebeu 200 milhões de dividendos, assim, da empresa. Tipo, recebeu essa grana por ter atingido tal resultado. Fiquei pensando, gente, como assim? Ganhou 200 milhões do nada?
Por ter feito o seu trabalho?
O mínimo... E daí...
Lazy job? Lazy job,
Lazy,
né?
Lazy girl job?
É. É isso!
E daí é muito doido, porque, assim, o valor do dinheiro, ele é muito pessoal. Porque se a gente compara com alguém que ganha muito menos que a gente joga muito dinheiro fora, com muita coisa que não faz sentido pra outra pessoa.
É, sim.
Se a gente se compara com alguém... que usa o Uber Black todas as vezes e paga 10 reais a mais na viagem. A gente pensa, nossa, essa pessoa tá jogando dinheiro fora.
Isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento, exatamente. A gente não tem nem como contabilizar, porque a gente não experienciou como é estar lá.
É.
Tipo assim, eu não sei nem o que que é. Ah, por exemplo, tem um supermercado aqui em São Paulo, o Santa Luzia, que tem umas coisas...
De 3 mil, né?
Não, que é muito surreal. Tipo assim, um pote de cerejas de R$800. É. Um pote de cereja, R$800. R$800 é o que eu gasto no mercado de comprando coisa em galão pra economizar.
É a compra, nossa, do mês todo.
Entendeu?
É.
Um R$800.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, uma vez que eu fui lá, tinha tipo um azeite com uma coisa, não sei o quê, e era R$3 mil.
Mas qual o valor que você tem que ganhar pra você se sentir no direito...
De dar uma passada no Santa Luzia...
E gastar R$800 numa cereja. Eu não ia conseguir comer cereja... Eu ia, tipo, engasgar de tanta ansiedade.
Uma vez eu falei com um namorado sobre gente rica. Ele andava no meio bem de rico, assim. E aí, uma vez eu falei isso. Falei, nossa, mas quanto será que tem que ganhar pra tal coisa? Ele falou assim, Carol, essas pessoas não ganham dinheiro. Essas pessoas têm dinheiro.
É...
E isso mudou... tudo. Assim, a gente não tava falando de proletário, de gente que tem um salário. A gente tava falando de gente que... tem dinheiro.
Uhum.
O dinheiro já está rendendo nessa família há anos. Ele tem um trabalho, tem uma coisa, mas ele tem uma coisa porque ele tem que preencher a vida, ele tem que ter objetivos também. Mas que, na verdade, esse dinheiro existe. Não é tipo quanto ganha no mês. Porque ainda se você for uma pessoa rica que depende do ganho por mês, você não é rico.
Uhum.
Entendeu?
Eu tenho muito uma coisa de olhar para os prédios de alto padrão. E tem muitos... por São Paulo, e pensa, como que tu conseguiu pagar esse apartamento? Como que tem tantas pessoas que têm tanto dinheiro?
Não é absurdo? Eu acho muito absurdo. Perto do o bairro mais caro daqui de São Paulo é a Vila Nova Conceição, que é ali perto do Ibirapuera. né? O Ibirapuera é esse nosso Central Park aqui. Uhum. Então, é muito caro morar em volta do parque. Porque imagina que você tá numa megalópole e você tem acesso andando ao parque, que é enorme, que tem um
qualidade
monte de coisa.
Qualidade de vida.
É, a coisa da qualidade de vida mesmo. É exatamente isso. Você paga por isso. E aí, tem uns condomínios caríssimos, que é os que são virados de vista para o parque. Ou seja, você tá em São Paulo, nesse apinhado, e sua vista é...
um verde interminável.
Como se não existisse o que tá do lado de cá, entendeu? Uhum. E é muito dinheiro. E aí, uma vez, eu fui num apartamento de uma pessoa lá.
Uhum.
E a pessoa tava alugando. Isso foi em 2010 ou 2011. Em 2010 ou 2011, eu lembro que essa pessoa falou assim... era uma pessoa muito rica. E essa pessoa falou assim... não, aqui... é, nossa, eu consegui por um valor muito bom e tal. A média aqui é tipo uns 20. Isso aqui eu tô pegando por uns 15. 15 mil pra mim era simplesmente, naquela época, mais do que eu ganhava anualmente.
Uhum.
E eu trabalhava de segunda a sexta. E falou
Bizarro.
Assim, ó. Oh, as palavras saíram pela boca. E eu fiquei olhando aquilo e assim, era uma outra... realidade. E aí eu penso, a gente começou a cuidar, aprender a cuidar do dinheiro e olhar com valor pro dinheiro há pouco tempo. Foi com uma Nath Arcuri, com uma, nos últimos anos, deixando isso mais popular ainda, uma Nath Finanças e tal, de olhar pro nosso dinheiro, olhar o 10 reais e falar, sabia que 10 reais rende?
Uhum.
Sabia que 10 reais pode virar 6 centavos, seja, mas é 6 centavos, sabe? Sabia
Sim.
que... porque acho que a gente tinha um lugar de tanta distância com essas outras realidades que parecia até que o nosso dinheiro valia menos. Eu tinha essa sensação. De que nunca ia poder guardar igual os ricos guardam. Guardam não, investem, não sei o quê. Porque eu lembro que a primeira vez que eu li sobre investir no Tesouro Direto, eu estava num momento desesperada, porque eu ia ter filho, e eu não sabia o que fazer pra, tipo assim... como que eu ganho mais dinheiro? Como eu faço? E foi as primeiras vezes que eu comecei a ver coisas da Nath Arcuri, assim, falando, não sei o quê. Porque eu lembro que eu coloquei uma pesquisa assim. Quanto que é, tipo, sadio financeiramente pagar em aluguel? Aí tinha lá um cálculo. Ah, o ideal é você pagar no máximo até 30% da sua... aí foi, eu lembro como as primeiras coisas que eu comecei a ler sobre isso. Ah, é saudável você pagar... no máximo 30% da sua renda em aluguel, porque isso seria uma média aí de custo de vida. Não dinheiro que se você tá indo a mais. Alimentação, tanto educação, tanto. Foi a primeira vez que eu vi um cálculo desse escrito de uma forma assim, que eu tava lendo e, tipo, eu tenho um salário, eu posso calcular. Ah, então seria esse o ideal. Ah, mas não é ideal, ainda não é. Eu lembro que na época, tipo assim, meu aluguel... comia 60% do dinheiro, sabe? Do líquido, né?
A coisa mais doida de você viver em certos meios e tipo, usar esse dinheiro pra estar nesse lugar é que você acaba tendo mais contatos que vão fazer você ganhar mais dinheiro e isso vira um círculo que se alimenta. Porque tem até esse estudo que eu vi há um tempo atrás, que foi feito, sei lá, através do Facebook, que é pessoas que têm amigos ricos... tem mais chances de elevar ali a sua renda.
Eu lembro que isso desde a infância.
É.
Desde a infância, se você tá num círculo social que tem mais gente com dinheiro, você tem uma probabilidade de chegar...
E eu acho que não é só a questão inspiracional, mas também a questão de ter contatos. De, por exemplo, não posso falar porque é segredo, mas tem um trabalho, assim, que eu tô fazendo agora... que é uma coisa que, se não fosse através de um contato que eu tenho, eu jamais teria chegado nele agora, hoje. Então, foi por eu ter me conectado com uma pessoa antes, que me conectou a outra, e que agora eu tô conectada a essa.
Sim.
Eu não me sinto bem.
Eu tenho vergonha
de pedir
também.
Coisa, eu não me sinto bem em me aproximar. Tanto que eu me saboto, assim. Se é uma pessoa que me intimida, num lugar até de eu admirar e tal, eu não consigo manter muito contato, porque...
sei bem.
Eu fico achando que... não é nem... que a pessoa vai pensar, não sei o quê. Acho que é mais sobre mim, de tipo... eu não quero ter a chance de me dar bem por causa dela. Tipo, eu corto isso de mim porque eu penso, eu não acho isso legal. Eu não quero ter a chance de eu fazer isso sem querer.
Eu tenho muita vergonha, porque, por exemplo, desde quando eu trabalhava em agência, eu sempre conheci muita gente muito famosa, principalmente no meio da internet. Eu conheço pessoas assim, mas eu nunca, 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 nunca pedi pra divulgar um nada meu.
É.
E assim, tem gente que eu não chamei nem nos podcasts, que eu tenho vergonha da pessoa achar que eu tô chamando porque eu quero me aproveitar da fama dela, e não é. Mas eu tenho receio disso, então acho melhor nem vamos pensar nisso, sabe? Assim... Eu fiquei sabendo, nossa, fofoca, babado e confusão. Eu fiquei sabendo que existe entre influenciadores, porque eu conheço muita gente que trabalha com influenciadores, né? E eu fiquei sabendo que existe contrato de amizade.
Meu Deus.
Tipo assim, eu e você tem um contrato de amizade. E esse contrato é que os trabalhos que a gente for fazer juntos, sendo amigo... Porque ser amigo tá trazendo pra gente visibilidade juntos. É...
A gente tem que fazer um desse.
É! O tema era dinheiro. Em que momento a gente descobre o valor da própria grana? Teve alguma coisa que você comprou e você se arrependeu? Que você falou, foi dinheiro demais nessa merda. Eu não acredito.
Putz. Ah, não sei... É que uma vez eu comprei algumas coisas que foram um pouco fora da realidade. Eu poderia pagar, mas foi fora da realidade quando eu penso na minha vida pregressa. De, por exemplo, a cadeira da Herman Miller.
Ah, a cadeira da Herman Miller.
A cadeira da Herman Miller. Ah. A mais baratinha deles é R$6.000, a cadeira mais barata.
Sim.
E, putz, comprei porque eu falei, eu preciso montar um lugar confortável... Eu tava fechando um trabalho que depois não fechou, que ia pagar essa cadeira. É, e daí eu pensei, eu vou me dar essa cadeira. Só que é um valor, putz, que paga tantas outras coisas. E daí é isso do dinheiro. Se eu comparo, de novo, com a minha vida antes, quando eu morava com a minha mãe, sei lá, não faz sentido esse dinheiro. Esse dinheiro é de meses pra suprir todas as necessidades da casa.
Sim.
A minha mãe veio me visitar recentemente aqui em São Paulo. E daí a gente foi ver uma peça no que fica no shopping JK, né? O teatro. E o shopping JK é um shopping que o primeiro andar de baixo, as lojas que estão uma do lado da outra são Gucci, Prada, Yves Saint Laurent... umas coisas, marcas bizarras. E daí eu vi um conjunto de joias, assim, tinha várias joias. E daí tinha, não sei, era só uma, não sei se era um colarzinho ou um pingente, sei lá. Era R$550.000. E daí eu vi aquilo... E eu e a minha mãe, a gente passou por todas as...
Claro, caroçar com vontade.
Pra ver todas. E era... Tudo, sei lá, tipo, casaco, R$30.000. Sim. E daí você fica vendo o casaco e tentando encontrar os R$30.000 ali. De tipo, será que é o tecido? Será que... Porque a gente sabe que tipo, vai durar mais e tal.
É, mas tem coisas que realmente, quando a gente olha pra moda, pra alta moda assim, não, nada, tem uma coisa meio nada justifica, assim, sabe?
Mas, por exemplo, a coisa da bolsa, que é um investimento, porque depois você revende e você... A própria joia também, né? Tipo, o ouro, você revende. Só que eu fico pensando, você tá colocando o seu dinheiro num negócio que tu pode perder num ralo.
Eu aqui assim, ó. E
vai R$500.000 de uma vez só num ralo?
Já pensou?
Você tem que ter a sua... Puts, bancar... Que se você perder no ralo esse dinheiro, tá tudo bem.
Então, é porque acho que tem... Eu sempre penso que quem compra coisas assim, ela tem tanto por trás disso, que isso realmente se torna eu comprar um anel de R$500.
Uhum.
Eu posso perder R$500 para a vida que eu tenho hoje.
Sim.
Tipo assim, se eu comprar um anel de R$500 que eu quero, e aí eu perco ele... Vai ser muito triste.
É.
Mas a minha vida não acabou. Não vou deixar de pagar o aluguel, porque eu perdi um anel de R$500. Entendeu? No passado, eu não tinha como. Tô falando de agora. E aí, eu acho que o meu R$500 é o R$500.000 de alguém.
É que é muito fora da realidade pensar como que a pessoa tá lá, nesse lugar.
Elas não parecem normais. Mas aí que tá, não chega. Essas pessoas, eu acho que elas já são. Acho que ninguém chega lá, assim. Por exemplo, teve... Ah, sei lá, tem a Boca Rosa que tem agora uma casa de 18 milhões.
Uhum.
Cara, você pensa, se ela tem a casa de 18 milhões, a renda dela tá sendo bem alta, as empresas dela estão dando dinheiro, deve ter uma prospecção muito boa de que, tipo, não é simplesmente amanhã vai, ninguém mais gosta da marca e vai parar de vender, né? Tem ali uma coisa acontecendo. Mas esse 18 milhões é nada pra outras pessoas.
Uhum.
Ela é uma emergente.
A Xuxa acabou de vender uma casa por mais de 100 milhões de reais.
Uma casa que ela tinha.
Uma casa que ela tinha em Miami, eu acho, que ela comprou nos anos 90 por US$1 milhão. E deu uma bela valorizada.
Nossa!
Que virou aí 100 milhões de reais.
Então, e aí o que eu penso sobre o dinheiro hoje em dia, né? Eu também já comprei coisa de luxo quando eu queria. Eu acho que na minha cabeça são coisas que são investimentos porque eu posso vendê-las, né? E eu tinha lido um tempo, teve uma época que pra investir não tava rendendo muito, aí eu li que, tipo, se você tem um dinheiro e quer comprar alguma coisa de luxo, pode ser um bom momento, e eu realmente comprei algumas coisas de luxo, assim. Mas eu sempre penso que não é meu, que é uma coisa que eu vou vender com certeza.
Mas daí você não tem dó de usar?
Tenho, você me vê com alguma dessas coisas, não.
Meu objetivo agora... Não é nem comprar um apartamento e tal. Eu vou mudando de objetivo a cada ano.
Eu também.
Assim,
eu tava doida pra comprar alguma coisa, eu já não quero mais comprar.
É juntar essa grana pra poder viver de renda.
Será que viver de renda realmente existe? Porque será que eu fico pensando?
Não, deixa eu te falar. Eu tô lendo O Conde de Monte Cristo. E uma coisa muito interessante é que ele foi escrito em 1800 e bolinha. E eles já falam... E assim, todo mundo do Conde de Monte Cristo é muito rico. E eles falam isso de... Fulano tem 50 mil de renda. E daí eu pensei... a pessoa... É o dinheiro que a pessoa tem? Não. Em outros momentos, eles falavam que, tipo... Tinha o patrimônio de 1 milhão, o que dá 50 mil de renda. Daí eu pensei... Naquela época, as pessoas já faziam isso?
A gente é muito pobre, muito bobo, não sei. A gente não sabe que isso acontecia,
tipo,
né?
E é isso. A menina, ela ia herdar 50 mil de rendas do avô que ia falecer e 30 mil de renda da mãe dela, que tinha morrido também. Então, ela ia ter 70 mil de rendas ou 7 milhões de... Sei lá o quê, não era nem euro na época. Então, é muito doido, porque essas pessoas, assim, elas não trabalhavam.
Uhum.
E vivia disso, de...
Renda.
Tinham vários criados e várias pessoas trabalhando pra elas. E era isso, o dinheiro ia passando de um pra outro, não precisava fazer nada com o dinheiro, porque ele ia gerar renda, e isso, é com isso que a pessoa ia viver. E desde aquela época já era assim. E daí, desde então, é meu objetivo viver de renda como uma...
Senhora feudal.
Como uma senhora feudal do Conde de Monte Cristo. Porque o próprio Conde de Monte Cristo, ele pega uma puta grana que tava escondida e tal, e ele era pobre e virou uma pessoa muito, muito rica. E daí, é isso, tipo, ele usa o dinheiro. Tudo que acontece nesse livro, ele faz porque ele tem dinheiro e ele pode manipular tudo que ele quiser. Pra tu ver.
Bonito, né? Que história linda. E assim, nasceu o capitalismo. Olha, o que acontece? O viver de renda, eu pensava isso muito assim. Penso ainda, na verdade, né? Meu sonho também. E aí...
De virar uma improdutiva pro país.
Óbvio, é meu sonho, assim. Por exemplo, uma renda fixa hoje... Não uma renda fixa. Tá rendendo aí nos fundos aí, nos pós e tal... 12% ao ano.
Uhum.
Então, por exemplo, se você tem 1 milhão, esse 1 milhão vai render 120 mil reais.
No ano?
No ano.
Tá.
Daí, pra você tirar, você vai pagar imposto de renda sobre ele. Que tudo, Nanã, vai comer uns 2%. Então, logo, você tem de 1 milhão, 100 mil ao ano.
Tá.
100 mil dividido por mês. 12 meses.
Sei lá, uns 8 mil.
Joguei
aqui.
Só que
A ideia do rendimento é que esse 120 mil pro próximo ano acumule para você ter 1 milhão e 120 mil para render agora, no próximo ano, 12% de 1 milhão e 120 mil.
Uhum.
Não é ficar tirando, que Sim. seria a renda. O ficar tirando nunca vai fazer com que você tenha...
É, mas quando tu... Eu não vou parar exatamente de trabalhar. Quando tu tem essa renda, tu já pode dormir em paz.
Mas sacando todo mês?
Não, eu não pretendo parar de trabalhar. Até porque não vai dar tão cedo, mas... Não, mas eu não pretendo parar de trabalhar. Então, tipo, eu nem sacaria esse dinheiro. Eu deixaria ele lá.
Vai deixando, mas, vai
Mas a questão
lá.
É você viver com a sensação de que, tipo...
Existe
um
dinheiro.
Eu não preciso de nada dessa merda aqui, galera. Vão todos se cagarem.
Mas você não acha também... Ó, eu tava vendo esse final de semana, eu tava até conversando sobre esse final de semana. Teve um pugilista famoso que ele, depois de ter ficado invicto por, tipo, sei lá, quantos anos, é o Tyson alguma coisa, não o Mike Tyson,
uhum.
ele ficou invicto por não sei quantos anos e depois ele se afundou totalmente em drogas, nananana. Porque o que ele falou? Que aos 27 anos ele tinha conquistado absolutamente tudo. Ele tinha carreira, dinheiro, a fama, até a família. Tipo, ele já até tinha os filhos. Que é uma coisa que todo mundo, depois de um tempo, vai almejar pra ter. Então, ele já tinha até o casamento com o filho. Ele simplesmente tinha tudo do que a gente imagina que uma pessoa precisa aos 27 anos. Então, ele não tinha mais, na visão dele, o que fazer, os próximos passos. E não tem tantas histórias assim,
uhum.
de pessoas que chegam lá e quando chega lá não tem o próximo passo. E aí, você tem que ser muito maduro, você tem que ser muito inteligente, você tem que ter... Tem que ter conseguido encontrar os objetivos pra você continuar vivendo e acordando, que não seja só os materiais.
Uhum.
Porque, e o chega lá? E se chega lá?
Ai, mas é um problema que é tão assim... Né? Quando...
Lógico que não, tem gente que se mata, é um problema, esse cara tava afundado.
Mas é porque é uma porcentagem de pessoas bem pequenas, né?
E elas não importam. Vidas ricas não importam neste podcast. Tem um conceito japonês que se chama ikigai,
uhum.
né? Você encontrar o seu ikigai, o motivo pelo qual você acorda todos os dias. O motivo pelo qual você sabe que a sua vida
então,
vale a
e
pena.
E depois que eu vi o Soul, eu percebi que o meu motivo é o farfalhar das folhas. É a brisa da manhã. Entendeu? É o cantar dos pássaros.
Porque ele chegou lá. Na ideia dele de chegar lá, ele realmente chegou lá. Que era cantar com aquela mulher.
É, ele voltou, tocar. Chegou lá. E daí é o momento que você descobre que a vida não tem sentido.
Tem sim. Peraí, né?
Não tem.
Ela tem sim. Ser não feliz. Tem. Ser feliz não é um sentido, não?
Não, eu acho que não é nem ser feliz. Eu acho que o sentido da vida é que acaba sendo tão... É você viver o agora e os prazeres do agora e a satisfação, sabe? E o farfalhar das folhas.
Mas eu acho
que isso,
que isso só é possível depois que você tem uma cama feita. De verdade. Porque quando eu era uma muito fodida, pegando o metrô lotado,
sim.
todo dia, tipo assim, eu entrava naquela estação Pinheiros, e aí eu via as pessoas descendo a escada rolante, e você não vê a escada, e eu sou desse tamanho, e eu via as pessoas descendo, e todo mundo com as caras assim, eu falava assim, cara, eu não consigo nem ver onde tá a escada, parece que tá todo mundo indo pra um buraco, assim, lentamente... Então, assim, eu não tinha como curtir o farfalhar das folhas naquele momento.
Tem uma frase, se eu não me engano, é do Tolstói, que é muito pesada. Que ele diz que só as pessoas tristes conseguem viver nas cidades. Porque só na cidade você consegue passar 10 anos sem perceber que você tá triste. Pesado, né?
Tô porque... muito mal, porque eu tô questionando eu morar na cidade.
É, o Tolstói, ele tem isso, tipo, dessas duas coisas, de vida no campo e vida na cidade. Inclusive, o Ana Karenina é muito sobre isso. É, e daí tem essa frase aí que fala sobre essa loucurada que em 1800, provavelmente nas grandes cidades, já existia de alguma forma. Mas hoje a gente vive muito isso. E conversa muito com isso de a gente estar aqui. Por exemplo, eu morava no interior, não era nem pra eu estar aqui. Essa cidade aqui, tóxica.
Uhum.
E vim aqui atrás de dinheiro, de carreira, fama e status.
Drogas, sexo e rock and roll.
Vim aqui atrás de dinheiro. E o que que vale isso na minha vida? É porque, assim, de fato, se eu tivesse lá na minha cidade e não tivesse conquistado o que eu conquistei, eu acho que eu estaria muito triste. Porque foi a escolha que eu fiz.
Mas será que você estaria triste se você não soubesse o que existiria?
Será que eu não estaria com muito remorso de não ter feito
as coisas que eu me propus? Não, se você não soubesse que essa vida existia. Se você tivesse feito a escola técnica, da escola técnica você conseguiu um bom emprego na fábrica, que você tá ganhando bônus todo nanã, que você conseguiu fazer a sua mãe ter um plano de saúde, que você tem
cesta
básica.
O problema pra mim foi a internet, que daí eu descobri então, que tinha isso. Se então, eu não soubesse... Pois é, mas daí tá, às vezes eu ia ser triste. Hoje, eu não consigo não pensar que eu não seria triste.
Eu acho que se eu tivesse ficado em Brasília, feito concurso público, eu ia ser feliz também. Eu sou bem mais feliz agora, obviamente, porque eu consigo pensar da onde eu saí, onde eu cheguei, as coisas que eu ainda quero muito fazer, né? Ainda tenho meus sonhos pra realizar. Mas tem uma angústia muito grande nesse tipo de trabalho. Não tô falando só de criação de conteúdo, tô falando da publicidade em São Paulo mesmo, né? Há uma emergência nas coisas. E aí eu voltei pra Brasília, e aí tem minha família lá, que realmente muita gente é sobre isso, fazer estudar bastante, prestar o concurso, né? Conseguiu passar no concurso. Então, emprego garantido, dinheiro garantido. Fazendo aquele trabalho que você tem que fazer e pronto, acabou. Não vão te mandar embora se você fizer o que tem que fazer. E com esse dinheiro, você se programa e deu entrada no apartamento e comprou o carro e faz a viagem do ano e tal. E tá vivendo. E não tem os mesmos tipos de angústia, que eu tenho umas angústias bizarras. Tipo assim, ninguém mais gosta de mim, acabou minha vida, não vou ter mais dinheiro. Olha só. Ai, é muito bom, porque assim, apesar de eu ter a minha carreira, a minha vida aqui e tudo, a minha tia falou pra mim, ai filha... Que bom que você tá fazendo a faculdade, quem você vai se formar, vem pra cá, presta um concurso. E eu falei, é verdade, talvez seja bom mesmo, e se for bom? Posso prestar um concurso nível superior, aí, concurso que tá pagando 15 mil, 20 mil, entendeu? E aí eu vou ter esse dinheiro, ó.
Lazy girl job?
Nossa, ó, que sonho.
A gente tá falando que todo concursado.
Não, a gente não tá falando isso. Não é isso, viu, gente? Não é nada disso. Inclusive, a galera da educação sofre bastante. Minhas tias, algumas são da área da educação. Mas a coisa do concurso é justamente porque você tem uma estabilidade. Você sabe que aquele trabalho existe.
Não é um desespero que ele vai explodir do dia pra noite.
Não é a empresa que vai falir, que tá sempre a um ponto de falir. Como uma amiga minha que trabalhava numa fábrica de prego. Sério! E ela tinha muito uma angústia do tipo assim, estão fabricando coisas que eram mais de encaixe, não sei o que, e poderia acabar o emprego dela. E a fábrica tava com problemas, que era uma fábrica...
Sua preocupação, se as pessoas estão fazendo muita coisa de encaixar, meu Deus do céu.
Então, e aí, entendeu? E o concursado, pelo menos dos que eu conheço, ele não acha que vai acabar. Sei lá, é o concursado do Detran, o Detran não vai acabar. O Ministério Público não vai acabar, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, e aí eu fiquei pensando nisso também. E aí, talvez... Ah, eu tô pensando nisso, pra falar a verdade. Estou chegando no meu... Já tivemos esse papo aqui no podcast, que
olha,
era aos 25,
acho...
agora aos 35, e eu aos 45.
Eu acho que o valor do dinheiro, ele tá muito atrelado à nossa realidade, no fim das contas. Pra gente, o dinheiro tem um valor, pra outra pessoa tem outro. Só que tem uma coisa de muita adaptabilidade... Porque, e veio um roto agora enquanto eu falava essa palavra, por isso que eu falei dessa forma estranha.
Não.
É, enquanto eu estava vivendo numa realidade com muito menos dinheiro, eu percebi algumas vezes que eu não tinha dinheiro. Mas não era o tempo todo pensando que eu não tinha dinheiro.
Ah, eu já tive tempo de saber que estavam cortando a internet da minha casa,
assim. É, sim, sim, mas... É...
E eu fui pegar um empréstimo de R$900. E eu já tava desempregada. Aí ali, aquele foi o momento que eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu realmente não tenho dinheiro, não tenho de onde vir o dinheiro. Estão cortando a internet da casa da minha mãe, que ganhava R$690. Meu padrasto não tinha emprego fixo, era, né, Trambix. E eu tava desempregada, e aí eu tive que pedir R$900 no banco.
Uhum.
Então, eu cheguei nesse lugar, assim, de olhar, que eu lembro que essa noite eu não dormi até. E eu falei assim, não tenho dinheiro.
É porque quando eu me mudei, eu passei um perrenguinho por pouco tempo. E antes disso, é como se eu não... Tipo, eu não chegava até mim os problemas, porque era minha mãe que acabava lidando com isso.
Sim.
Porque quando eu era mais novo, a gente passou por um período mais crítico e depois ficou ok, mas sempre ganhando um salário mínimo e pouquinho, sabe?
Uhum.
Eu tenho muito receio hoje de não ter dinheiro, mas associado ao fato de achar que vai tudo explodir e eu vou voltar para a realidade que hoje, para mim, parece infeliz. Então, tipo, o valor do meu dinheiro tá nisso e o medo de perder e a garra de ir atrás, de trabalhar cada vez mais, tá muito associado a isso, pra mim, o valor do dinheiro.
Hoje, pra mim, o valor do dinheiro tá associado a ser algo que me possibilita não passar mais as coisas que eu passei por não tê-lo.
Uhum.
É esse o lugar, assim, do dinheiro pra mim. Eu consegui fazer uma reserva. Eu consigo manter a minha família, né? Que eu, minha mãe...
Paga a internet.
Meu filho. Pago a internet, pago a escola. Voltei a estudar pagando.
Uhum.
Né? Então, assim, o dinheiro hoje, ele tá num lugar mais de possibilidade. Eu já estive no lugar que o dinheiro era a necessidade número um da minha vida. E era o por mês. Ou salário. O salário. Pagar isso. O que sobrar, parcelar uma blusinha de R$39 em 4 vezes. E aí, aquele dinheiro parece diferente do dinheiro de hoje mesmo, uhum. Sabia? Parece realmente diferente. E estando numa situação melhor, eu nem ainda não consigo imaginar o que seria ter, por exemplo, o dobro desse dinheiro. Você consegue? Sim. Imaginar o que você faria se você tivesse uma renda ou guardado o dobro do que você tem?
Eu penso nisso direto, mas eu preciso sair daqui a pouco.
Tá bom, e vamos embora. E é isso. E esse é o valor do dinheiro. Sabe por quê, Bruno? Tempo é dinheiro.
Siga a gente em Eu Que Lute Pode no Instagram, no TikTok. A gente tem cortes lá. No Instagram também tá tendo conteúdos exclusivos muito legais. Tchulimbo Barim também em todas as prazer. E a gente tá aqui quando, Tchulim?
Toda terça-feira.
Ah lá. Então a gente volta na próxima. Tchau, tchau. Beijos.